Salve turma, sou Ciro Avelino, hoje aqui atuando novamente como um dos hosts do nosso InovaPod. O InovaPod é o podcast que é uma iniciativa da ENAP para a rede InovaGov, a rede de inovação em governo. Esses capítulos são especiais, são gravados aqui diretamente da Semana de Inovação 2023 e a ideia aqui desse movimento é tentar aproveitar um pouco mais dessas pessoas que nos visitaram e fizeram algumas apresentações e participações na Semana 2023, que é a nona edição desse evento que promove o debate sobre inovação no serviço público. Aqui comigo hoje, como colega de bancada e mesa, temos uma pessoa muito interessante também, que é o Davi Borges, que é o líder de programas e parcerias do Impact Hub Brasília, uma pessoa que tem um pé na economia, um pé na comunicação, um pé na troca de diálogo com as pessoas e, principalmente, um cara muito atento aos negócios de impacto social. E eu vou deixar com ele agora a apresentação também dessa queridíssima que está aqui com a gente hoje para compartilhar um pouco mais da sua participação na Semana de Inovação e da sua história.
Muito obrigado, Ciro. Gentis palavras. Nossa honra aqui é ter a Marra conosco hoje, ativista internacional, direitos humanos, naturalizada brasileira 5 anos atrás e com uma história riquíssima de vida sem pátria. Eu evitei a palavra para não fazer. Não consigo dizer a palavra.
A situação é tão ruim que até a descrição é difícil de fazer, né?
Exatamente. Mas que quando eu li um pouquinho mais, achei que tinha muitas lições a trazer para esse nosso contexto de inovação no serviço público, na capacidade de adaptação do ser humano a situações adversas, no não ter medo da mudança. Então, nos conte um pouquinho da sua história e talvez a gente veja juntos como é que isso traz insumos para os colegas do serviço público.
Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A palavra é apátrida. Que 99% das pessoas não sabem o significado. Que quando você olha essa estatística, as pessoas que olham no Google, o que é uma apátrida? Foi a primeira. Para facilitar, assim, para ser bem fácil, quando um ser humano nasce, você consegue a sua nacionalidade? 2 jeitos. O da terra onde você nasce, com o Brasil, com os Estados Unidos. Então, não importa quem são seus pais, de fato, você nascendo aqui no Brasil, você é brasileiro ou brasileira. O segundo é pelo sangue. Então, dependendo dos países onde você nasce, você não tem a nacionalidade. Você tem a nacionalidade de seus pais. Então, se você nasce na Itália, você não é italiano. Você é italiano se seus pais são italianos. No meu caso, eu nasci no Líbano. Ser libanês somente se seu pai é libanês. Meu pai era sírio. A minha mãe também. Pela lógica, eu deveria ser síria. Mas minha mãe é muçulmana, meu pai é cristão. O casamento interreligioso é ilegal na Síria. Não existe o conceito de ter mais solo, pai solo. Não existe o conceito que uma mulher passa nacionalidade para os filhos, que ainda hoje temos 24 países onde uma mulher não passa nacionalidade para os filhos. Foi assim que o fruto desse amor entre a minha mãe e meu pai, nasci eu, minha irmã, meu irmão, como sem ser libaneses, sem ser sírios, ser apátridas.
Que loucura.
Tomara que essa palavra estranha caia em desuso, né? Por não ter mais esse tipo de situação em algum momento, né?
Isso significou que a gente estava sem certidão de nascimento, sem RG, sem passaporte, sem documento nenhum que prova...
Vivendo no Líbano.
Vivendo no Líbano. A sua existência legalmente. Sim. Porque eu sou de osso, de carne, eu existo, sim, sim, né? Mas legalmente eu não existia.
É uma situação difícil de imaginar, né? Porque a gente já nasce com um registro, com uma nacionalidade e de repente você se vê numa situação dessa. Acho que a Marra trouxe isso como uma situação diferente na Semana de Inovação. Mas acho que você tinha uma provocação boa, né?
Não, como é que você se adapta a uma situação dessa? De não ter, primeiro, uma pergunta rápida. Muita gente no mundo nessa situação?
Quando você não tem registro, você não tem dados. O número estimado pela ONU, pelas Nações Unidas, era 10 milhões de pessoas. Hoje, são 10 milhões menos 2. Porque hoje eu sou brasileira.
Muito bem.
Mas teve alguns avanços em alguns lugares, mas são o número oficial e 10 milhões de pessoas que vivem igual o país do Portugal, né? A população do Portugal inteira.
Sim.
Não tem nem direitos básicos, nem direitos humanos, nem tem nenhum direito de ir e vir, de viver uma vida. É. Não existe.
Então, você nasce nessa situação, seu irmão e você, né? E como é que passa a existir? Como é que isso acontece?
Eu, como criança, eu existia. Eu
legalmente,
brincava,
obviamente.
Legalmente.
Fazia tudo.
Juridicamente.
O primeiro desafio que a gente teve foi na escola. Como que você vai estudar se você não tem documento? Então, não foi meu desafio. Eu tinha 3 anos ali, foi o desafio dos meus pais.
Sim.
A minha mãe teve que ir para muitas escolas pedindo favor para a gente conseguir estudar. Então, a primeira existência legal que a gente teve de ter certificado, de ter notas, de ter tudo, foi baseado em favores que a minha mãe conseguiu numa escola armênia, em Beirute, para a gente conseguir estudar. E depois, os desafios, claro, começam a aparecer com o tempo.
Sim.
Quando eu comecei a entender que, peraí, eu sou diferente dos outros. Então, a adaptação realmente foi fácil, igual qualquer outra criança. Você não precisa se adaptar, você se adapta com o tempo.
Sim.
Não tem problema, sem documento com documento. Mas quando eu comecei a perceber que realmente eu queria jogar basquete, eu não posso. Fui recrutada para jogar como time profissional. Eu não consegui ir. Eu era escoteira. Não consegui ir para uma excursão feita fora do Líbano. Dentro do Líbano tem muitos lugares que eu era proibida de ir. Porque cada vez que a gente passava via o Blitz, assim, de fora, né? Tem polícia. A gente sempre teve que correr para outro lugar. Porque se a gente parado, a polícia te pergunta, quer seu documento?
Sim.
Você não tem, você é preso.
Sim.
Você é considerado terrorista, considerado outras coisas. Você é liberado até o momento que você mostra seus documentos. Então, naquele momento em que foram os desafios se aparecendo, a gente foi se adaptando em 2 jeitos. Primeiro, é favores, pedindo favor, dando dinheiro, dando propina, que é errada, mas era o único jeito para a gente conseguir sobreviver. E o segundo jeito era... Eu tenho a minha melhor amiga, a Nicole. Ela entendia o problema da minha vida, ela entendia o que, que eu... E ela facilitava a minha vida dando o documento dela para mim. Então, eu passava porque fui em momentos muito específicos da vida. Um deles, eu tenho uma alergia. E a alergia me atacou. Eu precisei ir para o hospital. Eu cheguei no hospital já desmaiada. Já estava tudo assim, inchado. Já estava tudo... Estava passando mal. Estava com alergia, estava passando mal. Eles não queriam me atender porque eu não tinha documento. Aí ela apresentou o documento dela e colocou dinheiro. Falou, ela chama Nicole. Deixa ela entrar. Vocês vão deixar a pessoa morrer aqui na frente do hospital? Então, foram aqueles momentos, assim, bem críticos, bem específicos, que a gente conseguiu usar. Porque teve outros momentos que outras pessoas aproveitadores que aparecem no meio desse caminho, que você já não existe legalmente. Vamos lá fazer uma troca ali, você consegue. Aí, isso a gente sempre evitava, porque a nossa existência já é ilegal. Imagina fazer uma coisa ilegal.
Sim, sim. E como é que chegou no Brasil, Mar?
Desde que eu tinha 16 anos, que eu comecei assim, né, a perceber que tem alguma coisa errada, eu comecei a ler e a aprender. Eu comecei a entender mais as leis libanesas, as leis sírias. Fui vendo que não tem soluções. Tentamos todas as soluções que você consegue imaginar, partido político, partido religioso, sei lá o quê, porque você nesse desespero, querendo pertencer, querendo existir,
querendo acolhimento.
Querendo acolhimento, querendo esse documento.
Sim.
E eu comecei a mandar minha história para o mundo inteiro. Então, eu escrevi um e-mail. O único jeito que você não precisa de ter
documento.
É a internet. Okay. Coloquei ali. Comecei a pesquisar as embaixadas que existem em Beirute. As organizações que ajudam as pessoas. Legal. Sem mesmo saber que eu era apátrida. Então, nem eu sabia, nem pronunciar, nem falar a palavra. Que em inglês é stateless. Eu não sabia. Então, com essa busca, com tentando uma solução em outros países, em todos os países do mundo, todos. O único país em 2014 que me acolheu, eu, minha irmã e meu irmão, foi o Brasil. Não porque era apátrida. Porque em 2014, nas legislações brasileiras, não existia a definição da palavra apátrida. Mas, pela lei, a guerra que estava acontecendo na Síria, o Brasil tinha um programa especial para as pessoas que estavam sofrendo. E foi assim que eu consegui um documento de viagem, que chama laissez-passer, com visto, para vir para o Brasil. Então, o Brasil foi o único país que me acolheu. 2014 foi quando a gente chegou.
E nessa situação, você chega como refugiado? Não. Ou também um estatuto diferente?
É um visto humanitário.
É um visto humanitário.
De um mês. Uhum. Nesse um mês, você tem que se virar para saber o que você é.
Organizar tudo. Sim, sim. Entendi.
Eu fui ali que eu descobri que o Brasil não tinha nas legislações a definição da palavra apátrida.
Um buraco.
Porque no meu entendimento, se você está me chamando para vir, então você está preparado para me receber.
Para me receber.
É,
não
foi o caso.
É mais próximo do venha, depois a gente vê.
Que foi muito legal para mim, no caso, que fui acolhida.
Sim.
Teve uma solução. Foi o primeiro documento. Eu falo que é o primeiro documento na minha vida que teve minha foto com meu nome.
Que legal.
Então, isso não existia antes para mim. Então, mesmo esse documento sendo temporário, sendo um laissez-passer, mas tinha meu nome com minha foto.
Legal.
E é uma coisa, é muito difícil chegar nesse seu lugar de não ter identidade no sentido jurídico, legal, né? De não se sentir pertencendo. Culturalmente, hoje você é brasileira, uma cerimônia muito bonita. Eu vi foi seu Instagram que tinha um momento em que surpreenderam com a nacionalidade brasileira. Muito emocionante. Se sente brasileira?
100%. Desde o primeiro dia que eu pisei aqui.
Casa.
Casa.
Para aqueles que estão nos ouvindo, como o podcast não estão vendo, a Mahamamo está aqui, inclusive, adornada com a bandeira brasileira no pescoço.
É verdade.
Então, ela está, de fato, caracterizada como uma cidadã brasileira.
Esse é meu símbolo. Eu nunca tiro essa bandeira para nada.
Fantástico.
Foi o país que me acolheu. Eu cheguei em Belo Horizonte. Quando a embaixada deram um passaporte, o documento de viagem, eles falaram, né? A gente não tem nem como ajudar os brasileiros. Então, se vocês vão para o Brasil, a gente não tem como ajudar vocês. Falei, ok, a gente está querendo ir. Eu sou de uma família muito simples. Eu morava em Beirute. Nós cinco, a gente morava dentro de um quarto. Minha mãe não trabalhava. Meu pai tem um caminhonete pequeno que eles faziam as mudanças. Então, a minha família era simples. A gente não tinha como realmente... alugar aí uma casa, fica ali o tempo todo. Ou até vocês lá se virar ou se resolver. Então, eu precisava de um lugar para ficar. Fui pesquisando nas redes sociais. Achei uma família em Belo Horizonte. E falaram, bem-vindos. Não fui bem assim, simples, tá? Então,
sim,
no
claro.
Livro eu explico mais, mas... Mas falaram, bem-vindos. Aí, a gente foi acolhidos numa família que nunca viram a gente na nossa vida. Não tem ligação nenhuma com a gente. E são brasileiros.
Legal.
Então, foi assim...
Isso é a definição de acolhimento, né?
Marra, eu acho que vale também deixar que nessa semana de inovação você veio aqui e apresentou o seu livro, e eu acho que é uma grande referência para quem não conhece uma história de apátrida, quem não, assim como nós aqui, que estamos nos conectando com a palavra, com o conceito de apátrida, né? E como boa parte da nossa audiência trabalha em governo, eu acho que é interessante citar o seu livro e dizer que está à disposição para quem quiser conhecer a história, qual é a perspectiva de quem vive esse tipo de situação, né?
Com certeza. O livro chama Mahamamo, A Luta de uma Pátrida pelo Direito de Existir. Eu fiquei muito feliz que ontem eu teve o espaço do lançamento presencial pela primeira vez. Que o livro eu lancei online no meio da pandemia. Então, não teve a oportunidade de lançar presencial. O livro está disponível. Eu só voltando, tomando aí o gancho com você, da a minha chegada, eu virei refugiada. Que era o único jeito para eu ficar legalmente dentro do Brasil. Então, o livro aborda essa minha chegada, meu acolhimento, a vida como refugiada e a pátrida no mesmo tempo, que eu me encadrei nos dois, e quais foram os desafios que eu não falava português.
Sim.
Então, eu tinha mestrado, falava quatro outras línguas, eu fui trabalhando, panfletando nas ruas. Eu fui trabalhando qualquer coisa para sobreviver. que é um trabalho digno, um trabalho que paga as contas, então tudo bem. Mas não teve oportunidade de entrar no mercado. Eu não teve oportunidade, cada vez que eu ia para a Polícia Federal, a gente teve sorte que tinha uma pessoa lá dentro da polícia que se simpatizou com a nossa história. Ela teve interesse de entender melhor, de ajudar, de realmente ver. Mas os outros não entendiam nem o que é refugiada, pátria, o que você precisa, o que você não precisa. E a barreira da língua é muito grande.
Sim.
Então, mesmo você levando alguém com você, esse alguém não é você.
Sim.
Esse alguém não entende, não está vivendo o que você está vivendo. Então, o livro aborda isso, mas o livro não é institucional, gente. Você não vai ver dentro do livro coisas assim, acadêmicas, nem coisas da ONU, nem coisas de nada.
Sim.
É um livro storytelling.
Fantástico.
É a minha história.
Fantástico.
Eu fiz com um jornalista, coautor, que é o Darcy Oliveira. E a gente conseguiu, quando você lê o livro, você se sente no Líbano.
Legal, legal.
Então,
legal,
eu colocaria desse jeito. Se sente no Brasil, se sente na luta. Porque eu teve muito feedback de muitas pessoas que leram. Tem um capítulo específico do livro que foi o mais difícil a escrever. Que nesse caminho eu perdi meu irmão também assassinado numa tentativa de assalto. Então, eu realmente vivi tudo que qualquer um brasileiro consegue viver. Esse capítulo é difícil. Então, se você não está preparado, não leia. Mas nesse capítulo que você vai entender muito mais também a burocracia. Muito mais como as pessoas não olham para você como ser humano. Eles olham como números. É isso que faz a diferença.
É, e aí você traz para um jogo que eu queria para a gente amarrar essa sua história. Assim, é uma perspectiva completamente nova para muitas pessoas que não conhecem esse tipo de situação e de história que se vive. E aí, essa sua relação com o Estado, assim, nessa jornada, o que, que você percebeu...
Com o Estado e com a falta dela.
Isso, né? exato. Nesse caso específico...
Ela tem as duas perspectivas.
Exato,
com o
perfeito.
Estado e com a falta do Estado.
E, inclusive, dá para fazer um comparativo. Quando você vivia sem o amparo do Estado, porque não era se permitido ter essa relação, e que quando você começou a ter a relação com o Estado, o que, que você acha que é uma percepção... na sua perspectiva, claro, que você está trazendo para nós aqui, de valor que o Estado precisa ter para entregar para o cidadão, o que, que a gente precisa ter o cuidado na hora de tratar com o cidadão, seja ele apátrida, seja ele brasileiro, enfim.
Refugiado, imigrante. O olhar humano. Eu resumia tudo em duas palavras, o olhar humano. Olhar para as pessoas, que cada um tem bagagem que está vindo, cada um tem uma história, cada um já passou em muitas coisas. Sem Estado, você não tem para quem torcer, né? Na Copa do Mundo.
É.
Eu torcia para o Brasil.
Boa.
Mas você se sente muito vulnerável. Você sente que você não tem ninguém te protegendo. Da questão de proteção, para mim mudou muito. Questão de segurança. Seja mental, seja segurança mesmo, de saber que se eu estou em qualquer lugar do mundo, acontece alguma coisa comigo, eu tenho a embaixada lá. Eu tenho alguém que eu consigo ir. Eu fiquei muito abalada durante a pandemia, que eu era brasileira. Mas e os apátridas, os refugiados? Quem que vai olhar? Quem que vai realmente ter esse olhar humano? Eu colocaria essa perspectiva.
E houve, durante a pandemia, havia histórias de pessoas que estavam viajando quando fecharam as fronteiras e que ficaram meses parados em algum lugar, porque muito diferente da sua situação, mas que há acontece também esse lugar de desconexão. Eu queria aproveitar a sua pergunta, não sei se temos tempo.
Acho que temos. Uma
que é só, que é só, não, mas na linha do que você perguntou ontem. E hoje, felizmente, bom, você é brasileira, você... é uma cidadã brasileira que também tem um conhecimento vasto do mundo, porque você é palestrante, fala para um montão de pessoas diferentes, fala com governos diferentes, states diferentes. O que você percebe quando você, com esse olhar de falo com estados diferentes, que pode ser trazido, está sendo feito de inovador lá fora ou pode ser feito de inovador aqui dentro, precisamente com esse olhar que você está falando, de cuidado com o cidadão. Porque é isso, a gente está falando com servidores públicos de áreas tão diferentes. Qual é a sua percepção sobre isso?
A minha percepção é que eu entendo que tem muito trabalho. Muito trabalho. As pessoas estão trabalhando muito. Né? Tem muita coisa, tem muito cases, tem muito problemas, é para cá, para lá. Então, chega num ponto, as pessoas, para eles, o trabalho vira rotina. Esquecem que atrás desse screen, atrás dessa tela, existem pessoas que estão esperando esperanças. Estão esperando mudança da vida deles. Eu já viajei para mais de 30 países, já conversei com muitos governos. Eu vejo que antes da minha fala... Ah, só mais uma aqui vai falar. Quando eu falo com eles, para eles, o que muda? Que eles têm uma imagem. Eles têm uma pessoa ali que eu não estou querendo pedir nada de vocês. Hoje o Brasil é um exemplo para o mundo. Eu estou falando só da minha experiência, como que eu consegui mudar isso no Brasil e como a gente conseguiu aplicar isso com muita burocracia. Com muita ajuda também das pessoas para eles entenderem e se simpatizar. Então, eu acho... eu voltaria também de olhar humano, né? Eu voltaria de... Lembram que existem pessoas atrás desse e-mail que eles estão mandando, desesperados, querendo esperar uma resposta. Dá a resposta.
Para seja qual serviço, inclusive, no caso assim, de cidadania uma, mas podemos falar de bancarização, podemos
saúde,
falar de
educação,
saúde, educação, montão de
coisa social.
Tem sempre...
Um ser humano. Tem sempre um ser humano. Eu passei em muitas coisas. Um dos casos que eu gostaria de compartilhar, que era o passaporte amarelo, que é passaporte brasileiro para estrangeiro, que é emitido pela Polícia Federal. Eu fazia viagens com a ONU, com as Nações Unidas, antes de ter a nacionalidade brasileira. Então, eu viajava representando o Brasil, a minha história, compartilhando. Aí, quando eu ia viajar, eu ia para o aeroporto 4, 5 horas antes, chegava no guichê, o agente lá não sabe o que passaporte que é. Antes, a pessoa lá de viagem, quando você chega lá no guichê para você fazer o check-in, as pessoas não sabem que passaporte que é. Tem que explicar, tem que dar. Então, as informações estão mudando cada dia. O que eu daria de conselho, o que eu vi de inovação mesmo fora, o compartilhamento hoje não é mais fechado. Não é mais... Você tem que compartilhar as informações, você tem que compartilhar inovação com os outros países, com outras pessoas. Porque se você descobrir uma coisa boa, por que não?
Legal.
É que a cadeia é tão forte quanto o elo mais fraco dela, né?
Sim, sim.
Então, se você não divide...
As informações...
Não vai...
Não adianta você criar toda uma política de acolhimento, de recepção e acolhimento de pessoas que estão vindo de outros países, se no guichê da companhia aérea essa pessoa não pode
tem.
Seguir porque a política pública esqueceu daquela, daquele ponto de interação com aquela pessoa, com aquele cidadão que está ali para viajar e não está conseguindo viajar, né? Isso é um bom ponto. De como é que a gente entrega a política pública cobrindo, e aí, Davi, fantástico, assim, todos esses pontos de interação e tendo certeza de que a jornada daquele usuário em todos os pontos de interação ela está coberta e vai ser bem acolhida e vai ser bem tratada, né?
Tem que dar lugar para as pessoas que estão fazendo parte. Tem que dar uma cadeira na mesa para as pessoas apátridas, para as pessoas refugiadas, para participar do debate que está sendo feito sobre a vida deles.
Legal.
Acho que essa é a solução.
Legal.
Essa é a parte do meu trabalho que hoje eu faço, quando eu sou palestrante, né? Palestrante motivacional, chega nas empresas, conversa, tudo. Mas a parte essencial é deixar eles entenderem. Legal. O que é a diferença? O que são essas pessoas? Como que a gente consegue agir? Como que a gente consegue realmente contribuir? Que hoje eu existo, eu pertenço para o Brasil, eu contribuo também mudando essa realidade para outras pessoas. Legal. E outras vidas.
Legal. Mano, cara, fantástico. Eu acho que a gente podia continuar aqui...
Horas.
Antes que a técnica comece a gongar a gente aqui, porque tem um horário e tem uma programação. Mas eu queria te fazer uma última provocação e aí você responde da forma que você achar melhor, porque eu acho que é uma provocação que a gente tem feito para todos que têm nos visitado aqui, principalmente na gravação dos podcasts, que é principalmente conectar com a temática da Semana de Inovação. E a gente fala que a Semana de Inovação é um evento imersivo para... principalmente focado nos servidores, naqueles que entregam valor público, seja servidores, sejam organizações públicas. E a gente fala que a ideia é reconectar para reconstruir um país comprometido com as pessoas e com a democracia. Isso está lá no Manifesto da Semana. E isso é colocado como uma urgência no manifesto. Assim, é urgente a gente fazer isso. Na sua perspectiva, de quem teve toda essa vivência singular, qual que é a urgência para você no Estado brasileiro? Assim, o que precisa de fato acontecer no Estado brasileiro? Assim, no governo, nos governos, enfim, nessa relação, principalmente com alguém que tem essa perspectiva que você trouxe para a gente.
Eu acho que hoje a urgência aqui no Brasil são essas pessoas que estão esperando na fila. A gente tem muitas pessoas esperando uma resposta.
Em todas as filas.
Todas as filas.
Legal. Boa provocação.
É uma boa.
Boa provocação. Boa provocação. E, inclusive, agora eu me senti extremamente desafiado, né? Eu não comentei com vocês, mas eu trabalho na Secretaria de Governo Digital, que provê uma série de atendimentos e melhorias de atendimento. Então, de fato, levo essa boa provocação. Acho incrível. Gente, com certeza não é tudo que a gente pode tirar da Marra. Recomendamos fortemente, né, Davi, a leitura do livro e o entendimento dessa perspectiva que ela traz para a gente. Mas agora a gente vai encerrar o podcast e deixar com vocês aqui essa coisa da curiosidade um pouco, que a gente tem falado muito dos servidores, daqueles que fazem governo, que entregam valor público, de se dedicarem a conhecer um pouco mais das mais diversas realidades que não são somente a realidade que cada um vive. Marra, se você quiser deixar alguma palavra final.
Muito obrigada. Tenho muito orgulho realmente de participar aqui nesse evento, de ver as pessoas, de reconectar de novo. Eu acho que a minha mensagem final vai ser: busco mais informações. Tem histórias legais que vale a pena.
Legal, legal. Boa. Davi, muito grato pela sua colaboração aqui.
Obrigado
pelos insights.
Honrado de ter conectado aqui com a Marra, Ciro. São todos temas que me são muito, perdão, muito queridos, muito perto do coração.
Muito grato, gente. Muito obrigado. Bom, esse foi mais um capítulo do nosso InovaPod, podcast de inovação no setor público, sendo gravado aqui diretamente dos estúdios da Escola Nacional de Administração Pública, no meio da confusão da Semana de Inovação 2023. Isso é uma iniciativa da Rede InovaGov, hoje apresentada aqui por mim, pelo Davi Borges, com a companhia da Marra Mamo e com a produção da Júlia Horman e trabalhos técnicos do Vinícius Loureiro e Daniel Neck. Gente, muito obrigado e até a próxima.
O podcast InovaPod é um canal dedicado à promoção do diálogo e diversidade de pensamento. E o conteúdo veiculado não representa necessariamente a posição oficial da equipe envolvida na produção, apesar de contribuir bastante para uma visão diversa da administração pública. Respeitamos a liberdade de expressão dos nossos convidados, reconhecendo que suas opiniões são pessoais e não refletem necessariamente a visão da instituição. A ENAP e a Rede InovaGov não se responsabilizam pelos conteúdos de opinião dos entrevistados.